Estamos com 9h18, 16 graus é a temperatura, falando, né, do tempo em Lagoa Vermelha. E nós, falando nesse assunto, hoje vamos contar com a participação na abertura do nosso programa da meteorologista Kátia Valente. E lembrando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado reuniu a sua equipe técnica na sala de situação para analisar o meio ambiente e a infraestrutura. Os coordenadores regionais buscam saber das condições climáticas previstas para os próximos 3 meses no estado, para elaborar estratégias e medidas para mitigar os efeitos de uma possível estiagem, alguma dificuldade nessa estação. E nós estamos, então, agora em contato, através do MIT, com a meteorologista da sala de situação da SEMA, Kátia Valente, que traz para a gente, então, detalhes sobre esse trabalho que é feito e a sua participação nesse projeto do Governo do Estado. Kátia, muito bom dia.
Bom dia também a todos os ouvintes.
Bom, nós temos, então, aí um estudo que indica as condições para esta estação que está chegando à primavera, para os próximos 3 meses, Kátia.
Sim, com certeza. A expectativa agora, né, de como será a primavera, Flávio, a tendência, né, todos os olhares agora estão voltados para esse finalzinho de inverno, estação que já está se encerrando. Agora, dia 22, começa a primavera, então estamos todos, né, tanto nós, os especialistas, meteorologistas, climatologistas, como também em várias partes aí da sociedade, e inclusive, né, o governo do estado está já aí preocupado com os próximos meses, o que, que se espera com relação às condições do clima.
Nós falávamos há alguns dias aqui mesmo no Temática, Kátia, e você dizia que estava se confirmando o fenômeno Laninha lá no Pacífico, né?
Isso, exatamente. E na semana passada, o principal instituto, o IRI, é um instituto internacional que trabalha bastante com essa parte de climatologia, né? Que quando a gente fala de condições para próximos meses, a gente está falando de clima, né? Então, na verdade, a maioria dos institutos, mas a gente tem este como referência, na semana passada, se eu não me engano, na quinta-feira passada, finalmente, né? Em seu boletim, ele atualizado, eles afirmaram, então, a possibilidade, não, a ocorrência de um novo fenômeno Laninha. E essa condição, na verdade, a gente já vinha conversando, né, há meses, já estava essa possibilidade, já desde meados ali do outono, de que possivelmente teríamos a formação de uma Laninha. O oceano vinha resfriando, e agora, finalmente, então, se consolidou esta condição de Laninha aí para a primavera, verão, aqui do Hemisfério Sul.
E quando nós temos o Laninha, as chuvas são mais irregulares, abaixo da média, Kátia?
Exatamente, normalmente, né, o que acontece, assim, falando basicamente de uma Laninha, a Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, assim como o El Niño, a Laninha, ela pode ser uma Laninha clássica ou uma Laninha modificada, ou seja, dependendo de como está a condição das águas ao longo de toda a superfície, a gente separa partes do oceano, áreas mais próximas à costa da América do Sul e áreas mais ao meio do oceano. Então, dependendo das condições de resfriamento, nós podemos ter uma Laninha fraca, forte, moderada. Então, é exatamente as mesmas classificações que a gente faz, né? E, por enquanto, o Instituto coloca, então, que a possibilidade é de uma Laninha fraca, no máximo moderada, e que não deve ser muito duradoura. O que, que isso significa? Que ela deve influenciar o clima agora na primavera e também verão, mas já deve se ao longo do outono do ano que vem. Então, a expectativa não é de que o fenômeno seja prolongado, né? Às vezes a gente tem fenômenos, tanto Laninha quanto El Niño, com mais de ano de atuação, né? É normal que isso aconteça, mas este ano não. A expectativa é essa, de que a principal atuação dela seria agora primavera e verão. E sim, aqui no estado do Rio Grande do Sul, tradicionalmente, A Laninha tem a sua influência direta na atuação das chuvas e também mexe bastante com as temperaturas. Com Laninha atuando durante a primavera, a tendência é de que as chuvas fiquem normalmente mais irregulares, ou seja, elas são mais espaçadas as chuvas aqui no estado. Por quê? Porque ela desvia a entrada das frentes frias, porque durante a primavera a gente ainda tem muita entrada de frentes frias no estado, é um dos principais mecanismos de chuva. Em anos de Laninha, essas frentes frias são desviadas para o oceano, praticamente antes de entrar aqui no estado. Então, essa é a principal condição. Em compensação, as massas de ar frio, que por mais que já não sejam tão intensas, elas ainda entram pelo menos até meados de novembro. A gente tem entrada desses do ar um pouco mais frio, né? Normal. E essa entrada dessas massas de ar frio, elas seguem. Então, por isso, a condição quando temos Laninha é de que as temperaturas fiquem um pouco mais amenas, ou seja, a gente não tem previsão daquele calor mais intenso que a gente está acostumado, né, durante a primavera e verão, mas principalmente agora na primavera. Então, por enquanto, as características da primavera são estas: as chuvas mais espaçadas e tem condições de que fiquem abaixo ainda da normalidade, não que não vai chover, não que não chove em todo o estado, pelo contrário, as chuvas elas vão acontecer, mas serão mais espaçadas, mais pontuais. E quando acontecem, elas podem vir até com volumes um pouco mais significativos, mas não é uma chuva regular aqui no estado. Então a gente chama atenção muito para isso, porque sabemos, né, que a primavera é uma das estações em que a maioria dos produtores estão se preparando para o plantio da safra de verão.
Kátia, e nesse sentido nós tivemos nos últimos meses um grande volume de chuvas recuperando, segundo dados, as bacias na metade norte, com os reservatórios subterrâneos já estão então dentro de uma certa normalidade. Corremos o risco de ter novamente um período de menor volume de chuvas que possa causar até mesmo uma estiagem, como aconteceu no final do ano passado, início desse ano?
Então, a expectativa exatamente está toda voltada para esta condição. Sim, existe essa possibilidade, a gente não pode afirmar que não. O que que acontece? Na realidade, neste momento, o cenário no estado é bem diferente. Na metade norte, as chuvas foram bastante volumosas durante o inverno, mas na metade sul, o inverno foi uma estação bem mais seca. Na metade sul e boa parte do oeste gaúcho, regiões muito produtoras também aqui do estado, como a parte mais oeste, a campanha, o sul, e tradicionalmente são regiões em que sofrem muito, né, com a pouca chuva já normal, e ainda em anos de Laninha essa condição fica um pouco mais preocupante. Então, assim, no momento atual, o inverno foi uma estação de pouca chuva na metade sul e oeste, e não temos esses volumes de chuva que ocorreram na metade norte, né, que na realidade também, se a gente for olhar o inverno, apesar de ter tido chuvas muito acima da média em algumas áreas aqui da metade norte, também aqui na nossa região nordeste, nós tivemos poucos eventos de chuva, foram eventos muito espaçados, no entanto, extremamente chuvosos, né? E isso também é uma situação que pode acontecer ao longo dos próximos meses, mas visto do ponto de mas olhado do ponto de vista agrícola, não é uma situação confortável, porque e nem mesmo para a questão do abastecimento, porque às vezes uma chuva muito volumosa num curto espaço de tempo, toda essa água se perde. O que a gente precisa aqui no estado do Rio Grande do Sul são chuvas que tenham um volume significativo, mas que sejam bem distribuídos ao longo dos meses, né? Então, essa perspectiva é que fica bastante comprometida ao longo da primavera com a atuação do fenômeno Laninha. Por outro lado, é muito importante aqui para o estado a temperatura do Oceano Atlântico. Às vezes nós temos uma Laninha de fraca intensidade, mas se o Atlântico ele está mais quente e que no momento ele se encontra mais quente, isso ajuda, porque as frentes frias ao passar pelo mar, elas encontram essa água um pouco mais aquecida e acabam conseguindo ganhar um pouco mais de força e trazer alguma chuva para o estado. Não é uma situação ideal, mas é uma condição que ajuda. O problema é que as águas do Oceano Atlântico aqui na nossa costa são muito inconstantes. Ora estão mais quentes, ora estão mais frios. É um oceano que muda muito rapidamente.
E como se explica isso, Kátia, essa questão da temperatura dos oceanos que tem tanta influência aí na questão das chuvas no nosso clima?
É devido à circulação atmosférica, né? E o que que acontece? Se temos um oceano mais frio, automaticamente a evaporação desse oceano é menor. Se o oceano está mais quente, a evaporação aumenta bastante. No momento que nós temos essa condição de maior ou menor umidade na atmosfera e com as correntes, né, atmosféricas, essa umidade é carregada para outros lugares. Então é justamente por isso. O Oceano Pacífico, ele é gigante, o Oceano Atlântico é muito pequeno perto do Pacífico, então por isso que o Pacífico regula praticamente o clima no mundo inteiro, por ele ter uma extensão, por ser o maior oceano. Então, na realidade, quando ele está mais frio ou menos frio, ou mais quente, no caso, ele influencia diretamente devido a isso, à evaporação e aí ao transporte devido ao transporte da atmosfera.
Kátia, essa questão hoje que tem se observado em algumas regiões do país com secas muito grandes e da mesma forma com as queimadas que estão se registrando no Pantanal Mato-Grossense, continuam na Floresta Amazônica, isso afeta o nosso clima aqui, o volume de chuvas e essa fumaça que vem se espalhando pela atmosfera pode também mudar essas condições?
Com certeza, isso a gente fala sempre, né, de que as queimadas são extremamente prejudiciais, primeiro porque o que a gente está vendo, né, com relação à fauna e à flora, a queimada em si, e segundo porque no momento que a gente está perdendo a vegetação nativa, né? Em algum momento até, por mais que apareça outras, a vegetação pode ser mudada. E no momento que você muda uma vegetação numa área tão extensa, você vai mudar o clima também, o clima local. E a gente sabe que o clima, que a Amazônia, ela tem influência direta no clima de todo o Brasil. Durante os meses de principalmente primavera, depois outono, o que que acontece? Na primavera-verão, a chuva fica mais concentrada no Brasil Central. E durante o outono e o inverno, essa umidade da Amazônia, ela vem para cá, ela é transportada em altos níveis, né, pelos ventos, em altitude, a circulação atmosférica traz para cá essa umidade. No momento em que a umidade for menor, obviamente que vai causar um transtorno imenso no clima inteiro do Brasil. E não só no Brasil, porque a gente sabe que a floresta amazônica, né, ela influencia no clima, ela é do planeta como um todo. Ou seja, por mais que a gente pense de que estamos lá, nos Estados Unidos também tem queimadas, lá na Austrália tivemos queimadas gigantescas, né, no ano passado. Essa, por mais que seja local, a influência é global, não adianta, nós temos a circulação atmosférica, né, planetária. Ela leva as coisas de um lugar para o outro. No ano passado, nós tivemos a fumaça da Austrália chegando aqui no Rio Grande do Sul, né? Já tivemos a fumaça do Pantanal também chegando aqui no estado. Então, também, além de termos esta condição de fuligens, de ar extremamente ruim, também tem esse problema de que depois, à medida em que vai transformando a paisagem, também vai afetando o clima.
E essa questão das florestas cada vez menores em função de desmatamento ou de queimadas, elas podem afetar essa questão da temperatura das águas do oceano ou não há uma relação direta nisso?
Na realidade, tudo afeta tudo, né? O planeta é vivo. Nós temos nada é separado. No momento em que você mexe ou na vegetação, você mexe no clima. Se você mexe na condição de florestas, você está diminuindo a evapotranspiração e também então está diminuindo a quantidade de umidade presente na atmosfera e, portanto, os ventos, ao carregar essa umidade para um lugar ou para o outro, ele vai carregar mais ou menos. Então, tudo vai acabar se modificando, né? Uma coisa está ligada à outra, uma coisa depende da outra, a gente não consegue, não tem como ver as coisas de forma separadas.
Certo. E esse trabalho que é feito pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, de que forma, né, podem ser elaboradas estratégias para mitigar os efeitos dessa condição meteorológica? O que que é possível fazer, Kátia?
Na realidade, a sala de situação trabalha dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. Nós trabalhamos lá atuando diretamente com a Defesa Civil do Estado. Então, na realidade, nós projetamos as previsões hidrometeorológicas, porque a gente olha para as bacias hidrográficas do Estado e olhamos também as condições de tempo e clima. Então, na realidade, assim, todos os dias se faz a previsão na medida em que a Defesa Civil precisa da previsão. Prevenção, né? Porque ela tem essa atuação de prevenção, de ação e de resposta. Então, na realidade, todo o nosso trabalho está focado para a Defesa Civil do Estado, para o apoio à população. E, por outro lado, nós também trabalhamos com a parte hidrológica, que é justamente essa condição dos rios e das bacias do Estado, e que afeta diretamente no clima das próximas estações. Então, nós também, e no caso, obviamente, né, da Defesa Civil, no caso de cheias ou então de inundações rápidas. Enfim, todo esse trabalho é feito lá dentro da sala de situação com esse olhar, com o olhar mais para a defesa civil mesmo do Estado, na parte de prevenção e depois, claro, na parte de mitigação.
Nesse momento em que se prevê uma primavera com chuvas irregulares, com temperaturas até um pouco mais amenas, mas com um volume de chuva menor, seria importante nós termos novos reservatórios? A Corsan, que faz o abastecimento, deveria também prever isso, ter novas fontes de captação de água? Como é que nós podemos evitar aí uma possível falta de água no estado?
Na realidade, é exatamente isso. Este ano, a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, sendo que a Corsan é uma empresa que está ligada, né, à área de meio ambiente, o trabalho que está sendo feito ao longo deste ano é justamente nesse sentido. O ano passado não, no verão passado nós tivemos problemas graves, né, aqui na região do Gravataí, Alvorada, mas em função do trabalho feito pela sala de situação junto com a Defesa Civil e com a Corsan, através da Secretaria de Meio Ambiente, nós trabalhamos diretamente na questão da outorga, né, da água. Então, na realidade, é justamente um trabalho conjunto que está se fazendo e segue se fazendo. A gente já vem falando dessa possibilidade de chuvas abaixo da média durante a primavera e verão, e já as medidas já estão sendo tomadas. Já houve investimento por parte da Corsan nessa condição de poços, de abrir mais poços, enfim. E estamos trabalhando em conjunto, seguimos trabalhando em conjunto para minimizar essas condições, cada vez mais principalmente da estiagem.
Falando um pouco de tempo, Kátia, nós estamos então no finalzinho do inverno, dia 22, você falava, começa a primavera. Como será esse início de estação aqui na nossa região?
A expectativa ainda é de que possamos ter algumas chuvas aqui, ainda assim, mais com a característica do inverno, né? Ainda vamos ter também temperaturas um pouco abaixo, da média, no sentido de que as noites serão um pouco mais frias e as manhãs também, e depois as temperaturas, claro, durante a tarde sobem rapidamente. Então, é um padrão bem típico de primavera, com aquela grande amplitude. Também com relação a ventos, a expectativa é de que aqueles ventos ainda sejam, pelo menos no início da primavera, os ventos predominantemente de quadrante sul, aquele vento um pouquinho mais frio. Então, na realidade, assim, ó, o sinal da laninha, ela deve se dar mais forte ao longo da primavera. Eu diria que a segunda metade da primavera e depois o verão é que a gente pode ter uma influência maior no sentido da irregularidade do padrão das chuvas.
Aqui em Lagoa Vermelha, nesses últimos anos, a primavera apresentou, fenômenos como granizo em grande intensidade, causando vários prejuízos na cidade, depois vendavais. Ainda corremos esse risco? Isso pode se repetir esse ano, Kátia?
Pode sim, a expectativa, inclusive, é de que, infelizmente, com as mudanças climáticas, cada vez mais a gente tem eventos com maior intensidade, né? As mudanças climáticas não é que vai mudar o clima, não vai passar de chuvoso a seco, ou de seco a chuvoso, ou frio e quente. Enfim, as mudanças climáticas, elas atuam mais no sentido de intensificação de fenômenos. Então, a gente já percebeu, né? Este ano nós tivemos fenômenos com uma escala bastante intensa, intensa, né? Tivemos dois ciclones bastante intensos aqui, trouxeram muita chuva, foram esses dois eventos de chuva que aumentaram as médias climatológicas, inclusive aqui da região, e eventos com ventos muito fortes, enfim. Então, cada vez mais a gente espera, infelizmente, de que esses fenômenos climáticos acabem acontecendo de forma mais intensa. Nessa primavera, a tendência é de que, como a questão da Laninha, ela pode diminuir um pouco essa condição de chuvas maiores. E, portanto, se a gente tem menos chuva, a gente tem menos eventos, né, de granizo, enfim. Mas não tem como a gente dizer que não vai acontecer. E entendemos que cada vez mais os fenômenos, quando acontecem, eles vêm com intensidade maior.
Ok, Kátia, muito obrigado pela gentileza de atender mais uma vez a nossa reportagem e participar hoje do nosso programa com todas essas informações. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia e um bom final de semana a todos.
Da mesma forma, Kátia Valente, trazendo aí pelo Meet informações para os ouvintes do programa Temática. São 9h38.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o Dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supremo.
No Mercado da Família, antigo Mercado Tio João, o seu mês começa com economia e um atendimento muito especial. O Mercado da Família tem açougue completo, pão quentinho todo dia, frutas, verduras e uma vasta linha de bebidas. Entrega de rancho na sua casa e aceita todos os tipos de cartões. Mercado da Família, Rua Alfredo Mugem, bairro Rodrigues, fone 999-79-7980.
Notícias do agronegócio com José Luiz Tejon. Oferecimento Fox X-Pro.
Olá, amigos. O tema é o etanol. O Brasil topa negociar, mas com os Estados Unidos, prevalecendo a cota de 20% conforme combinado no Mercosul. Os empresários brasileiros disseram negociação. Aceitamos o etanol americano aqui no Brasil, desde que os americanos aceitem o açúcar brasileiro nos Estados Unidos. Portanto, é hora de negociar. Até a próxima!
Quando o assunto é doenças da soja, é preciso confiança para evoluir na proteção. Fox X-Pro é o fungicida da confiança, que entrega amplo espectro de controle, atuando sobre a ferrugem asiática, mancha-alvo, antracnose, mancha parda, cercosporiose e até mesmo oídio e mofo branco. Com confiança e pensamento preventivo, você pode evoluir na proteção e nos resultados. Fox X-Pro, a evolução da confiança. Uso exclusivamente agrícola. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário agronômico.
InfoWay, a internet de Lagoa, informa a hora.
Hora certa.
9h40.
InfoWay é InfoFibra, a internet de Lagoa. Promoção de instalação de internet gratuita. Confira nossa dica. A cada 60 metros quadrados, você precisa ter um roteador. Se sua casa tiver em torno de 180 metros quadrados, é necessário 3 roteadores para uma boa conexão Wi-Fi. Lembre-se, paredes e outros obstáculos diminuem o alcance do sinal da sua internet. Verifique com a InfoWay qual é o roteador ideal para você. InfoWay, Afonso Pena, fone 3358-5811.
Laboratório Biolab realiza exames para diagnóstico da Covid-19. Exame antígeno, uma novidade aprovada pelo Ministério da Saúde. Detecta o vírus do terceiro ao sétimo dia de sintoma e o resultado fica pronto no mesmo dia. Também realiza o RT-PCR, exame padrão ouro, além dos exames para Covid, como amostras de sangue e titulação dos anticorpos. Precisa fazer exame para Covid? Laboratório Biolab. Cuidado e qualidade para a sua vida. Na Afonso Pena, fone 3358-1162.
Saúde mental deve ser prioridade em sua vida. Agende sua consulta com a psicóloga Bruna Abraão, especialista com orientação psicanalítica. Atende crianças, adolescentes e adultos, junto à Neuroclínica, em Lagoa Vermelha. Fone 999-76-1269.
Tua Rádio.
Brasileirão é na Tua Rádio Cacique. Neste sábado no Castelão, 19h, Fortaleza e Internacional. E domingo com a nossa transmissão iniciando 13h30 na Arena Joga, Grêmio e Palmeiras. Patrocínio Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamo Seguros, onde você encontra as melhores opções em seguros de vida e ainda ganha descontos adicionais para os seguros do carro e da casa. E Localçados, com todas as mercadorias da loja com descontos de 30% a 50%. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. E Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar. Neste sábado, 19h, Fortaleza e Internacional. Domingo, 13h30, Grêmio e Palmeiras pelo Brasileirão 2020. Acompanhe na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Estamos apresentando o programa Temática com o patrocínio das seguintes empresas.
Banco da Família em Lagoa Vermelha, na Protásio Alves.
Ei! Produtor rural, isso, você mesmo. Quer ampliar a lavoura, comprar equipamentos, sementes, fertilizantes ou aumentar a criação de animais? Confira o que o Banco da Família tem para você. Criamos a linha de crédito BF Agro, com limite de até R$30 mil e o pagamento para daqui a 6 meses em uma única parcela. Solicite uma simulação pelo WhatsApp 4999-1810342.
Banco da Família.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Fim de semana chegando.
9h44, voltando aí do bloco com o Tiaguinho.
Olha só que loucura, quem tá apaixonado, mais louco da turma.
16 graus de temperatura, depois aí da nebulosidade, da cerração, o sol aparece devagarinho, nós temos uma temperatura um pouco mais agradável, deve elevar-se ao longo do dia também.
O que nenhuma outra conseguiu, você levou.